No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Você está ouvindo Feijoada Completa e a gente abre o programa com Tudo Que Você Podia Ser, canção composta por Márcio Borges e Lô Borges, interpretada aqui por Milton Nascimento, nesse disco Clube da Esquina, que é o disco que é o destaque do nosso programa, né, o destaque musical do nosso programa de hoje. Esse disco que completou 45 anos neste ano de 2017, o disco foi lançado em 1972, e foi basicamente, né, um disco com Lô Borges e Milton Nascimento, com algumas participações aí de Beto Guedes, também com a participação especial da cantora Alaide Costa em uma das canções desse álbum. Esse álbum realmente é um álbum histórico na história da música brasileira. Foi considerado pela revista Rolling Stone Brasil como o sétimo disco mais importante na história da música brasileira, e numa pesquisa feita pelo Estado de São Paulo com seus leitores, foi considerado o segundo melhor disco da história da música brasileira. Enfim, realmente um álbum espetacular, e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Tudo Que Você Podia Ser é a música que abre o álbum, é a primeira canção do disco, né? E é também a música que a gente escolheu para começar o nosso programa de hoje, começar essa viagem de 45 anos para falar de Clube da Esquina com Milton Nascimento. Feijoada Completa está no seu rádio hoje, completando os 5 anos de programa. A gente completou, né, há 2 meses atrás, 5 anos de programa. E nesse programa de hoje será um especial, porque nós vamos conversar com o Márcio Borges, que é um dos mentores intelectuais do Clube da Esquina, é o compositor dos mais importantes da história da música brasileira, porque foi o grande parceiro, né, um dos grandes parceiros de Milton Nascimento, junto com Fernando Brant, Márcio Borges e também o Lô Borges e também o Beto Guedes, Ronaldo Bastos, toda essa turma que liderou esse movimento chamado Clube da Esquina, né, muitos anos atrás. E o Feijoada, portanto, hoje, né, com esse programa especial, marca esses 5 anos de história. 5 anos que a gente está com você, são 267 programas que a gente completa hoje. Nós estamos na edição de número 267 do Feijoada, e também há 1 ano que a gente está com o programa ao vivo, né? A gente começou em novembro do ano passado, o programa ao vivo, todas as sextas-feiras à tarde, e enfim, tem sido uma experiência muito bacana estar com você ao vivo toda sexta-feira à tarde fazendo esse programa. Então, celebrando aí esse momento especial do Feijoada Completa. Nesse programa de hoje, nós vamos falar, né, no primeiro tema, sobre a questão da lipoaspiração. Foi uma audiência realizada na Câmara essa semana, debatendo aí esse assunto, que é um assunto importante, a questão da utilização aí dessa técnica estética, né, que é a lipoaspiração. E muita gente se utiliza dela, é uma das formas, né, de cirurgia estética bastante comuns, mas que também é uma das que mais traz riscos à saúde da pessoa que se submete a ela, né? Então, como qualquer técnica cirúrgica, bem aplicada, ok, quando mal aplicada, pode ser um desastre para a vida de quem se submete a ela, né? E aí a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto no programa de hoje, no Feijoada Completa desta sexta-feira. Mas tem outros assuntos importantes no Feijoada dessa sexta, e você vai saber agora com o Sandro Abreu, que está aqui do meu lado. Boa tarde, Sandro.
Boa tarde, Edson.
Como vai? Tudo bem?
Tudo tranquilo.
Pois é, nós vamos saber agora, então você vai contar para a gente quais são os destaques do programa Feijoada Completa desta sexta-feira, no dia 8 de dezembro de 2017, que já está no ar.
Conclusão da votação da MP 795, que incentiva petrolíferas, e a aprovação do texto base do projeto de lei do Fundo Rural. Os detalhes no quadro Por Dentro do Plenário, com Dini Moraes. Especialistas sugerem mudanças em projeto de lei que regulamenta intervenções assistidas por animais. O tema foi discutido na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse é o assunto do quadro Corredor das Comissões. Livro Entre Facas, Algodão, do escritor João Almino, recém-lançado pela editora Record, é o destaque do quadro Casa das Palavras, com Beto Seabra. No quadro Atravessar Fronteiras, Adriana Magalhães dá dicas sobre a visitação à Câmara dos Deputados. 45 anos do lançamento do disco Clube da Esquina, o nosso caldo cultural de hoje é especial e terá dois blocos. Vamos saber mais, não só sobre o álbum, mas sobre o movimento musical que ficou conhecido como Clube da Esquina, numa entrevista pra lá de especial com Márcio Borges, autor do livro Os Sonhos Não Envelhecem e coautor de várias canções que marcaram o movimento. E claro, nosso tempero musical de hoje recorda as canções do álbum Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lu Borges, com participação de Beto Guedes. Marco na história da música brasileira, o disco foi lançado em 1972 e completou 45 anos em 2017, um ano importante também para o programa Feijoada Completa. Parabéns, Edson, pelo belíssimo programa. E claro, quem ganha o presente é o ouvinte da Rádio Câmara.
Com toda certeza.
Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão.
E mais uma canção do álbum, essa Cais, essa música que é composição aí do Milton Nascimento e do Ronaldo Bastos. Essa música também é uma canção importantíssima, porque inclusive foi regravada por Nana Caymmi em uma versão muito linda. Mas essa versão do Milton também não fica atrás não, é uma bela canção e também faz parte do álbum Clube da Esquina, lançado em 1972.
Eu queria ser feliz, invento o mar, invento em mim o sonho.
Muito bem, vamos então, já ouvimos aí um pouquinho de Cais do Milton Nascimento e agora vamos ao nosso tema, do nosso primeiro tema de hoje, né, que a gente vai ter as nossas entrevistas no nosso programa, que é o tema da lipoaspiração. Olha só, as comissões de defesa dos direitos da mulher e também de Seguridade Social e Família da Câmara, né, essas duas comissões em conjunto, discutiram nessa semana as intercorrências e óbitos, inclusive, né, em consequência da lipoaspiração, da cirurgia de lipoaspiração. No encontro, né, o dermatologista, né, Érico Pampado de Santi, nossa, esse nome dificílimo, hein? Representando a Sociedade Brasileira de Dermatologia, destacou as dificuldades de se obter informações relacionadas ao assunto, inclusive a questão de imprecisão nas certidões de óbito, que é um dos problemas muito sérios, né, que se tem nesse caso. Uma pesquisa que foi realizada por ele indicou que cerca de 102 pessoas morreram por causa desse tipo de procedimento em menos de 30 anos. Quer dizer, é um número bastante... parece um número não muito alto, mas quando a gente vai pensar também no número de cirurgias realizadas, que não é tão grande assim, acaba sendo um número muito significativo. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a deputada Poliana Gama, a deputada aqui é do PPS de São Paulo, está na ponta da linha com a gente. Deputada, boa tarde, como vai a senhora?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, os ouvintes. Primeiramente, cumprimentar vocês pelos 5 anos do programa. Sempre, né, também como um meio da gente informar a população acerca de projetos importantes em prol do nosso país.
Pois é, deputada, a senhora é uma das autoras desse requerimento, né, para a realização desse debate. E realmente os dados são não só muito estarrecedores, como essa questão específica da imprecisão no preenchimento de atestados de óbito e em função de não se ter uma certeza absoluta da causa da morte quando ocorre em função de lipoaspiração, é uma coisa muito séria, né? Qual foi a motivação principal que levou a senhora a pedir essa audiência e que conclusões a senhora tira a partir da realização desse debate?
Bem, o doutor Érico de Santos, ele atua profissionalmente aqui na cidade de Taubaté, São Paulo, e inclusive uma atuação também junto à universidade. E eu tive o contato com ele no início do ano e ele me apresentou dados da pesquisa dele, o que me preocupou muito, porque na questão da lipoaspiração, nós temos aí um perfil de pacientes que na maior parte são mulheres. E, no caso, o registro de óbito, infelizmente, decorrente da cirurgia de lipoaspiração, quando você vai analisar o registro, ele não tem o detalhamento rigoroso que a medicina entende ser necessária, até mesmo para pesquisa e para aperfeiçoar técnicas e prevenir óbitos e intercorrências. Então, ele realiza uma pesquisa a respeito desse assunto, identificou essa problemática, tanto é que nos atestados de óbitos decorrentes em lipoaspiração, o que se tem no causa-morte detalhado é questões de fatores externos, uhum. O que pode dar margem para uma série de outros fatores e, de uma certa forma, mascarar o que de fato aconteceu durante o procedimento. Então, diante disso, pelo fato de muitas mulheres recorrerem a esse procedimento, nós realizamos a audiência pública e tivemos ali, além do Dr. Érico de Santos, que apresentou a sua pesquisa, e esse ponto importante que merece a nossa atenção, tivemos representantes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Conselho Federal de Medicina e da Cochrane, que realiza estudos no Brasil. De todos eles, o que foi interessante foi que há um consenso de que nós precisamos trabalhar, e agora em termos de legislação, para tornar o registro, no caso de óbitos em cirurgias de lipoaspiração, obrigatório. Então, tanto eu quanto a deputada Carmen Zanotto, já então iniciamos os trabalhos, fundamentando inclusive em vários dados que foram apresentados durante a audiência, para que a gente torne, componha um projeto de lei a respeito e a gente passa a ter o registro compulsório dos óbitos em lipoaspiração no Brasil.
Uhum. Agora, porque é uma coisa curiosa, né, deputada? Fica a impressão de que, por exemplo, são 102 pessoas, né? Em menos de 30 anos. Fica parecendo assim, olha, tem tantas causas de morte no país que matam milhares e milhares e milhares de pessoas, até por ano, que fica parecendo um dado pequeno. E aí, talvez por causa disso, a sociedade ainda não tenha se mobilizado, digamos, de uma maneira mais efetiva para essa questão, né? Como é que a senhora vê essa questão da posição da sociedade em relação a esses dados, né? Principalmente pensando que, de repente, não é um número tão significativo.
Olha, para você ter uma ideia, o próprio médico, Dr. Érico, ele apontou que para ele fazer a pesquisa dele, ele teve que se apoiar em notícias veiculadas pela imprensa. E a partir desses nomes, buscar nos atestados de óbitos os problemas que foram ocasionados, onde ele se deparou com essa espécie de não notificação adequada em termos científicos. Com isso, a gente também tem aí, pelo que ele nos colocou, a hipótese de que há uma subnotificação. Então, a gente não tem ao certo o controle do que de fato acontece no Brasil. Uhum. O próprio Dr. Luciano, que representou a Sociedade, né, Brasileira de Cirurgia Plástica, ele coloca que algo que as pessoas têm em mente, que de repente recorre à lipoaspiração só quem tem muito dinheiro, ele diz que já não é mais isso, né? Os fatores que movem a questão da autoestima das pessoas a recorrer ao procedimento faz com que muitas das pessoas se predisponham a passar por um procedimento desse, muitas vezes com um médico que não tem a devida qualificação para realizar o procedimento. E é outro problema que nós temos também. Então, às vezes, cirurgias que são facilitadas em várias vezes, com preço, um custo muito baixo, e realizadas também em locais impróprios, não tendo aí toda uma retaguarda hospitalar que é necessário para garantir a segurança desse procedimento. Uhum. Então, são vários fatores. As 110 mortes que foram colocadas nessa pesquisa, elas representam, sim, eu acredito que seja a ponta de um iceberg.
É aquilo que você tem certeza, né, deputada?
É aquilo que foi noticiado, que foi apresentado via televisão, via imprensa, jornal, e o que não foi. E as que são realizadas em ambientes que não são apropriados.
E segundo a pesquisa dele aqui, cerca de 90% dos documentos tinham erros, né, de preenchimento de dados, quer dizer, dados imprecisos, o que não permitiria você avaliar a causa da morte como sendo a cirurgia ou não. Quer dizer, não dava nem para definir, né?
Sim. Então, mais uma razão para que haja um empenho da Câmara dos Deputados no sentido de tornar o registro compulsório. E assim a gente colaborar para a segurança tanto das pacientes como também para o aperfeiçoamento das técnicas da medicina que tratam desse procedimento.
Pois é, porque são dados importantes. Agora, deputada, quais ações daqui para frente a senhora acha que devem ser tomadas, inclusive nessa questão envolvendo aí não só a Câmara, o Congresso Nacional, né, o Parlamento, mas como também o Ministério da Saúde, a Anvisa? Na sua avaliação, há que se fazer uma ação integrada, há que se normatizar melhor a questão das práticas de lipoaspiração. Como é que a senhora vê aí os passos futuros para evitar novas mortes e para, principalmente, que o procedimento seja realizado de maneira segura e adequada, né, pelos profissionais que estão realmente qualificados para isso?
É claro que, paralelo a esse estudo que nós estamos realizando, inclusive constituindo um projeto de lei para tornar o óbito, né, o registro compulsório de óbitos em lipoaspiração, tanto eu quanto a deputada Carmen Zanotto somos autoras desse estudo. Paralelo a isso, nós precisamos o quê? Fortalecer os mecanismos já existentes, principalmente na questão da fiscalização e também orientação à população. Então, acredito que cada instituição, seja conselho, seja sociedade de cirurgia plástica, todos, né, e o próprio Ministério da Saúde, todos temos o dever de orientar para que as pessoas que buscarem um procedimento dessa natureza, elas realmente se certifiquem se há, né, o devido preparo por conta do médico que se apresenta para fazer o procedimento. Uma das situações, né, que foi também bastante colocada por todos é esse rigor na fiscalização e a consciência de todos, até mesmo do próprio profissional que propõe fazer um procedimento desse e que não tem, né, o devido preparo para fazer.
Muito bem, deputada Poliana Gama, do PPS de São Paulo, conversando com a gente, ela que é uma das autoras do requerimento para a realização desse debate sobre a questão da lipoaspiração, que, enfim, é uma audiência que foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também de Seguridade Social e Família. Deputada, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um grande abraço para a senhora e um bom fim de semana.
Eu agradeço e a todos vocês também um bom fim de semana.
Obrigado. Está aí a participação da deputada Poliana Gama conversando com a gente aí. Ela que solicitou essa audiência. Realmente um tema bastante importante e a gente prossegue aqui.
O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais pé? O que vocês fariam pra sair dessa maré? Porque era sonho.
E Beto Guedes e Milton Nascimento cantando Entradas e Bandeiras, parte 1, né? O disco tem essa música duas vezes, tem a parte 1 e a parte 2. É a composição do Milton Nascimento e do Fernando Brant. É uma coisa bem pequenininha, ó. Eu tô quase acabando. Pronto, acabou. Legal, né? Entradas e Bandeiras com Milton Nascimento e Beto Guedes, mais uma canção que faz parte aí do Clube da Esquina. Bom, lançado em 1972, que a gente está comemorando aí os 45 anos desse disco nesse programa especial do Feijoada Completa de hoje. Nós vamos agora conversar, né, na nossa segunda entrevista aqui, com o Dr. Luciano Chaves. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vai falar um pouco com a gente sobre essa questão aí da lipoaspiração. Dr. Luciano, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Uma boa tarde, como vai o senhor?
Boa tarde, é um prazer participar.
Doutor Luciano, de fato há subnotificação de casos de óbito em decorrência de lipoaspiração no nosso país?
Com certeza nós acreditamos que realmente existe, sim, uma subnotificação. Nós tomamos conhecimento da maioria desses casos através da mídia e entendemos como importante, demos isso como sugestão na audiência pública, para que se passasse a realizar uma notificação compulsória.
Uhum. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o aspecto médico, doutor. A lipoaspiração, ela é um procedimento, se bem feito, é um procedimento totalmente seguro. E para que tipo de paciente ela é recomendada?
A lipoaspiração é um procedimento seguro, é uma técnica de bom resultado na melhora do contorno corporal. Porém, nós temos indicações e limitações. Nós temos já uma resolução definida pelo Conselho Federal de Medicina, que estabelece critérios e protocolos de segurança na lipoaspiração. O problema todo que hoje o Brasil e o mundo todo tem sobre o procedimento da lipoaspiração, primeiro, lipoaspiração não é um método de emagrecimento, e segundo, a lipoaspiração deve ser realizada pelo médico especialista em cirurgia plástica. Uhum. Esse é o grande ponto, esse é o grande questionamento, e a meu ver esse seria o grande objetivo dessa audiência pública, para que a gente possa sensibilizar a Câmara dos Deputados no sentido de que nós chegamos num ponto que torna-se hoje inadmissível que um paciente submeta a uma lipoaspiração com médico não especialista em cirurgia plástica.
Uhum. Quer dizer, o senhor falou que lipoaspiração não é técnica de emagrecimento. Explica um pouco melhor isso, doutor.
É porque a lipoaspiração é um procedimento para retirar a gordura localizada. Nós não pretendemos pegar um paciente grande obeso e propor a esse paciente um emagrecimento através de uma lipoaspiração. Então, nós temos que lipoaspirar regiões de gordura localizada que são definidas, como boa indicação para o tratamento da melhora do controle corporal.
Uhum. E hoje, quer dizer, existem então, infelizmente, muitos profissionais que não têm especialização em cirurgia plástica fazendo esse procedimento.
Nós somos hoje 6 mil médicos no Brasil especialistas em cirurgia plástica. E nós temos hoje 12 mil médicos no Brasil realizando procedimentos de cirurgia plástica, procedimentos estéticos não especialistas em cirurgia plástica. Esse problema, inclusive, se agrava muito maior, porque hoje não é apenas não especialista em cirurgia plástica. Nós temos hoje também a problemática de que dentistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, todos estão se aventurando na realização de procedimentos estéticos.
Uhum. Quer dizer, isso o que causa, obviamente, uma insegurança enorme para os pacientes. Agora, como é que os planos de saúde, por exemplo, no caso da saúde suplementar, atuam nesse sentido? Os planos tentam, de alguma forma, coibir ou eles acabam sendo, digamos, cúmplices desse tipo de prática incorreta, hein, doutor?
Não, os planos de saúde hoje estão contratualmente autorizados a realizar a cirurgia reconstrutora e não a cirurgia estética da lipoaspiração.
Aham. Então não existe uma participação dos planos de saúde nessa questão das cirurgias feitas por profissionais não adequados?
Não, porque as cirurgias contratualmente cobertas pelos planos de saúde na cirurgia plástica são cirurgias reparadoras, reconstrução de mama, tratamento queimado. A cirurgia da lipoaspiração é uma cirurgia estética.
É exclusivamente estética, né?
É.
Uhum. Doutor Luciano, que expectativas o senhor tem a partir do momento em que a Câmara realiza essa audiência pública e, portanto, coloca mais para a sociedade, quer dizer, coloca em debate esse assunto? Daqui para frente, o que o senhor espera e quais os procedimentos que a sociedade de cirurgia plástica vai tomar em relação a essa questão?
A estética, a nossa expectativa é que a Câmara dos Deputados possa realmente reanalisar e rever essa lei de 1957, que diz que todo médico pode realizar todos os procedimentos após a sua formatura. E, na verdade, hoje, nós entendemos que essa interpretação da lei está equivocada. Uhum. Nós não podemos adequar a interpretação de uma lei de 1957 para 2017. Entendeu? Uhum. Então, nós precisamos haver uma adequação de pensamento para a segurança cirúrgica dos pacientes.
Ou seja, cada vez mais a medicina vai se especializando, né, doutor Luciano? Ela não dá para todo mundo fazer mesmo todas as coisas, né? Muito bem. Doutor Luciano Chaves, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Grande abraço.
Grande abraço, todo mundo.
Ok, igualmente. Está a participação do Dr. Luciano Chaves conversando com a gente, né, explicando aí a questão, quer dizer, o que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está pleiteando, né, é que, de fato, somente médicos especializados em cirurgia plástica realizem procedimentos como o de lipoaspiração e outros procedimentos estéticos que também são realizados, né? Então, Dr. Luciano aí ressalta 6 mil profissionais que são da cirurgia plástica e tem mais de 12 mil cadastrados aí fazendo procedimentos de estéticos, né? E tá aí essa reivindicação, a questão da interpretação da lei, todos esses aspectos legais que também envolvem isso, e essa discussão certamente vai continuar e muitas questões ainda serão debatidas no que diz respeito a esse tema. Muito bem, fechando aqui nosso primeiro bloco, vamos de música, porque nós vamos ouvir a famosíssima, uma das canções mais conhecidas do Clube da Esquina, que é a famosa Trem Azul, composição de Lô Borges e Ronaldo Bastos, cantada aí por Lô Borges. O garoto tinha uns 17 anos, mais ou menos, quando gravou isso. Então, é fantástico, né? O Lô Borges ainda é um menino, praticamente, e já fazendo parte desse movimento tão importante que é o Clube da Esquina. Trem Azul.
Que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de
Que legal esse órgãozinho aí no final, hein? Um órgãozinho, um prato de bateria de cada lado. Bacana demais. Trem Azul, Lô Borges, cantada aí pelo Lô Borges, né? Composta pelo Lô Borges e pelo Ronaldo Bastos, que, apesar de carioca, é praticamente um mineiro adotado, né? Porque passou boa parte da vida em parceria com o pessoal do Clube da Esquina, que também morava em Belo Horizonte, mas ia para o Rio de Janeiro direto. Teve uma época que uma boa parte da turma morou no Rio de Janeiro. Enfim, esse intercâmbio musical entre Minas e Rio, sempre muito forte, né? Muito bacana. Vamos agora para o intervalo aqui no Feijoada, a gente já volta.
Feijoada completa.